tá? Todas as escolas nossas, elas foram qualificadas ou foram inovadas, e temos ainda os investimentos no anel de contorno, como você disse. Nós federalizamos esse anel de contorno, era estadual, o governo federal acatou e assumiu o anel, está em obra. Eu espero que essa obra adiante, para que a gente possa dar conta de tirar o grande fluxo de caminhões, de ônibus ou de carros pequenos que, vindo lá no sentido da provisão, não precisa adentrar na cidade, quem vai ter que ir para 116, ou sentido Conquista, ou sentido Jaguaquara. Mas eu posso, além de falar de Jequié, nós podemos também tratar de asfaltos importantes, como é o caso da ligação do meu querido município Aiquara. Só tinha um asfaltamento que era via Palmeirinha, saindo na 330, e agora nós estamos concluindo um asfalto chegando para Itajuru, na direção de Itagiji, que temos prestes a gente poder fazer a ordem de serviço de uma estrada importante que liga ali, liga bem pertinho aí de entre Itaúna e Piaú, no Baixão, na Baixa Alegre, cortando Santa Terezinha, Apuarema, Itaibó, chegando na direção de Jaguaquara. Pegando de Jaguaquara, Wilson, tem um trecho que liga ali para Itiúba, na direção de Jaguaquara. Então, por exemplo, o Rui estava conosco em Jaguaquara esse final de semana, ele veio em Jequié para depois pegar 116. Ele estando em Piaú, Ubatã, Itajibá, alguma região mais abaixo, essas pessoas não precisam mais fazer esse percurso mais longo, já entra no Baixão, ali na Baixa Alegre, e já vai sair em Jaguaquara, pegando 116 ou base de Quiriçá. Então, tem investimentos grandes nessa parte de pavimentação, não só em BAs ou vicinais, mas também o nosso olhar crítico e forte para que o governo federal, com DENIT, possa duplicar os trechos da 116. Uma viagem de Jequié para Conquista, ela fica demorada por conta dos caminhões e do fluxo, da mesma forma para sentido Pedro Santana. Então, há um esforço nosso para garantirmos tanto pavimentação nas BAs, nas BRs, e dentro das cidades também, como foi o caso de Jequié, que nós usamos o programa chamado Bahia em Movimento.
Perfeito. Nós estamos entrevistando o governador Jerônimo Rodrigues, né, no Sistema Paz de Comunicação, as emissoras do Sistema Paz em rede conosco aqui em Jequié. E eu vou colocar os temas que eu sei que o senhor acompanha de perto, tem informações, a população é muito ansiosa de informações. A questão das obras da Fiocruz, uma obra federal ligada ao governo federal, mas o senhor acompanha de perto, pela importância que sabe. Também a questão dessa nova licitação para para a BR-116, que a gente tem aí como sonho a duplicação aqui do trecho do Mutum, e a questão de um aeroporto aqui para atender essa região com voos regulares. Esses três temas, governador Jerônimo Rodrigues, como o senhor tem acompanhado, como o senhor tem, assim, de informações a passar aqui à população de toda essa região?
Wilson, existe uma obra que ela é importante para Bahia e para o Brasil, que é a Fiol. E a Fiol é uma ferrovia, ela sai da região de Ilhéus, seguindo até o oeste, depois o centro-oeste, principalmente para o transporte de minério, e a passagem dela por Jequié, por Caetité, seguindo Barreiras, aquela região, ela é fundamental para interiorizar o desenvolvimento. Teve um problema com a empresa, todo mundo também sabe, não foi perversidade de governo federal, do presidente Lula. O ministro Rui Costa acompanhou isso de perto pela Casa Civil do governo federal. Então, a retomada dessa obra vai ser importante para a gente, tanto com o Porto Sul, que é um porto em Ilhéus, como também toda a ferrovia. Essa estrada é importante para a gente, ela é estruturante, assim como, você falou bem, a duplicação da 116 e da 101, que tem a ver com o Jequié. Se a gente desce um pouco mais aí, a gente vai se encontrar depois de Ubatã com a 101. É importante para a gente isso. E o aeroporto. Se você pegar o mapa da Bahia hoje, Wilson, e pegar, você vai ver que tem um conjunto de aeroporto, as pessoas às vezes chamam de aeródromos, quando ele é menor, mas a gente chama mesmo de aeroporto. O conceito, ele é de pouso e de decolagem de aeronaves. Nós estamos falando de uma boa distribuição na Bahia, tanto de aeroportos com voos comerciais, como é o caso de Lençóis, de Porto Seguro, de Ilhéus, de Conquista. A gente tem lutado bastante, Wilson. Depois da pandemia, as empresas aéreas acabam dizendo que teve prejuízo, que não foi construída aeronaves, e a gente está ali, ó, botando os incentivos, correndo atrás. Naturalmente que todo mundo, todos nós que conhecemos GQ, sabemos como é que funciona o clima de GQ e Pio, porque são dois aeródromos aí. Além de do aeroporto de Ilhéus e do aeroporto de Conquista, que ficam perto de GQ, quer queira, quer não, para cima, para parte de cima, não vai encontrar, só Freire Santana. Tem um em Maracás também, até na fase final de autorização. Mas de que tem um desafio, que é a neblina, a nebulosidade, e de que como fica encravado entre as montanhas, acaba tendo dificuldade de decolagem e voos diários. Constantemente são voos cancelados, às vezes nem para quem é do negócio, para quem é de comércio, para quem é de turismo, para quem é da política, a gente encontra dificuldade. O nosso diálogo com a região é que nós vamos construir o aeroporto. Compromisso meu. Eu quero pedir a atenção do povo que está nos ouvindo. A gente não fica prometendo coisa para poder angariar qualquer tipo de apoio de votos. Nós estudamos as regiões mais estratégicas, de que não tem áreas grandes, planas, porque não é só a pista, tem todas as condições de pouso e decolagem, então tem que ter uma área livre para isso. E eu espero, Wilson, que nos próximos dias a gente possa publicar a licitação para que a gente garanta nos estudos demonstrados. Nós inclusive já iniciamos o processo de desapropriação em um terreno que fica entre Itiluçu e Jaguaquara, não está distante, estou falando de 30 e poucos quilômetros dessa região, a mesma distância às vezes de quem está aqui em Salvador, quem está em Brotas ou quem está no Cabula para ir para o aeroporto de Salvador, que já é na divisa com Lauro de Freitas, acaba tendo o desafio de andar 20, 30 quilômetros, mas tem as condições adequadas para a gente poder garantir os investimentos para garantir voos comerciais.
Perfeito, nós fizemos recente entrevista com o gerente do polo regional aqui da Embasa também, falando sobre essas obras, né, de ampliação de redes de esgotamento sanitário e de água, né? Abastecimento de água, que são fundamentais para o crescimento de várias regiões, e de que essas obras em andamento nesse exato momento, governador, aqui, essa obra da Embase da SERB.
Olha, os investimentos no que diz respeito à distribuição de água, não é só em Jequié, mas a produção dessa cadeia de água e de esgotamento, a intenção nossa é que a gente possa chegar até 2033 com o que a lei exige de termos 100%, 99% de acesso à água tratada. A parte de esgotamento também, ela tem exigência menor, não precisa bater os 100%, ela é uma taxa menor. Mas nós estamos com investimentos em Jequié, Wilson, de 2023 até agora 26, portanto, 3 anos e meio do meu governo. São 170 milhões de investimento. E nós estamos em andamento com 153 milhões e quase 16 aí já concluídas e entregues. Isso é da Embasa. A SERB, nós estamos falando de quase 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões em investimento, inclusive com perfuração de poços. E sobre saneamento básico, nós temos uma obra de conclusão praticamente já quase andado com 70% de obra para saneamento e esgotamento sanitário no valor de 90 milhões de reais. Bom, essa primeira etapa da ampliação do sistema de água de Jequié, os investimentos aí, a ideia é que a gente possa alcançar isso aí para os próximos 20, 30 anos, não termos dificuldades para o acesso à água, mesmo que a demanda aumente, etc. Então, estamos trabalhando para que o esgotamento sanitário e a água sejam serviços públicos garantidos com qualidade, que além de ter acesso à água e a esgotamento, é cidadania. A pessoa morar em uma rua que o esgoto não possa correr a céu aberto, que as águas não possam cair ou no Rio da Dona, ou no Rio Esquezinho, ou no Rio de Contas. Então, acaba sendo uma agenda de saúde, de prevenção de saúde, mas também de qualidade de vida.
Governador Jerônimo, a gente já está quase se aproximando do final aqui dessa entrevista, muito importante com o senhor, que vai ter a oportunidade de estar em Jequié, participando do PGP, né, dessa plenária aqui na cidade, mas a questão segurança pública tem sido uma demanda constante. O senhor tem anunciado investimentos, tomado muitas providências, né, nas novas estruturas e viaturas. Qual, assim, o que é que o senhor diz ao povo da Bahia, dessa região toda que nos ouve, com relação aos próximos passos para consolidar a queda de ocorrências policiais, do índice de criminalidade em nosso estado?
Wilson, nós estamos chegando a uma situação de redução de forma acentuada dos indicadores negativos da segurança pública. Mas enquanto houver morte causada pela questão da violência, nós não nos acomodaremos. De que é prova dos investimentos nossos. Foram criados comando regional da PM, criado uma Rondesp. Quando a gente cria uma unidade dessa, a gente tem a vantagem, por exemplo, quando nós criamos de Jequié, nós desafogamos Vitória da Conquista. Então não é só Jequié que ganha, nós desafogamos Ilhéus e Itabuna, não é só Jequié que ganha. Então dá mais conforto para que as pessoas possam ver mais policiais, mais viaturas. Nós estamos investindo muito fortemente em compra de armas, em inteligência da polícia, em câmeras. Nós estamos investimentos nas condições de trabalho e do atendimento, com entregas de sede de delegacias, sede de polícia civil, polícia militar, DPT, e nós entregando viaturas, ampliando, tanto reformando a frota, quanto ampliando a frota. E nós podemos dizer que não é só frota de viaturas terrestres, é também, recentemente, há um mês atrás, quando nós fizemos a formatura de 1.500 homens da polícia militar, homens e mulheres, nós também entregamos mais 3 viaturas, 3 helicópteros para fazer operações. Vocês têm acompanhado, divulgado aí, a quantidade de operações diárias em busca de laboratórios de drogas, em busca de armamentos ilegais, em busca de criminosos que estão por agir, em busca de bunker, de dinheiro, apreendendo patrimônio para a gente poder atacar o andar de cima do crime organizado. Então, a chegada do presidente Lula com a criação de um sistema nacional de segurança pública, o SUSP, nos ajuda, o governo federal nos dando a mão. A questão da segurança pública é de responsabilidade nossa, do estado, mas é do governo federal. Quando um município aumenta a sua guarda municipal, quando o município ilumina um bairro mais distante, isso ajuda a operação da polícia pública do estado da Bahia. E quero ainda dizer que não é só através da polícia que a gente enfrenta os temas da segurança pública. Quando a gente amplia, como é o caso nosso aí do Polivalente, do estadual, do CETEP, do CEF, que é o IERP, da Luísa, do Colégio Luísa, da ampliação da Universidade Federal do sul da Bahia, tudo isso ajuda a gente. Quando a gente garante uma escola de tempo integral, nós também garantimos o fortalecimento da segurança pública, garantindo aos estudantes, à juventude, mais tempo na escola, menos tempos expostos aos maus convites. Então, a segurança pública é polícia, é arma, é viatura, mas é também uma ação social com esporte, com cultura, com lazer, com educação.
Governador Jerônimo Rodrigues, já lhe agradecendo aqui em nome de todo o nosso grupo, Sistema Paz de Comunicação, as emissoras que estão em cadeia conosco, e deixar com o senhor aí um recado, uma mensagem ao povo baiano, a todos que nos ouviram de Jequié, de todas as cidades que estavam sintonizadas com a gente, sobre esse legado que a gestão pública do estado da Bahia vem construindo, visando municípios e um estado, né, para o futuro.
Você está bem de saúde, Wilson?
Sim, pode concluir, governador.
Sua saúde está boa?
Sim, tudo em paz, tudo tranquilo.
Graças a Deus. Então, Wilson, eu quero aproveitar e abraçar meus familiares, minhas irmãs, e Quero abraçar os meus amigos, aos conterrâneos, aos quinhentos, dizer que eu não abro mão de exercer esse governo com o coração, com a minha história. Naturalmente que minha história, meu umbigo está enterrado no médio de Judas Contas, aquela ideia dos primeiros dentes, o dente de leite, também estão sobre o solo desse território, que é, eu devo muito a Jequié. Eu não tive na minha infância a oportunidade de ter uma escola em Aiquara e Palmeirinha que eu pudesse concluir meus estudos. Eu fui acolhido através de minhas irmãs que vieram morar, trabalhar e estudar em Jequié e me trouxeram. Eu fui o quarto dessa geração. Tereza veio primeiro e trabalhou e alugou. Não era alugar casa, não. No início foi alugar quartinhos no fundo da casa das pessoas. Eu sei bem o que é isso. Eu não nego a minha história, eu não nego a minha origem. Hoje, sentar na cadeira de governador, eu tenho a obrigação de me recordar do que minhas irmãs fizeram por mim. Porque Jequié me acolheu no Jequiézinho, no Anísio Teixeira, depois no Colégio Polivalente, que hoje é o estadual. Depois eu fui concluir meu segundo grau no IERP, que hoje é um centro de educação profissional. Eu agradeço a todas essas pessoas e tenho que me valer, cuidar dos 417 municípios da Bahia, mas guardar um carinho muito forte pelo Médio Vidas Contas, Aiquara, Itaúna, Piauí, Itajibá, todos os municípios, e Jequié. Então, por isso eu quero me comprometer aqui. Essa é a mensagem, que o que eu puder fazer, eu espero que esse período eleitoral não contamine de forma nenhuma aquelas pessoas que querem ajudar os serviços acontecerem na comunidade. Eu quero abraçar aqui a todos de Jequiense, estarei amanhã aí, abraçar ao diretor da rádio, quero a direção da rádio, a Zé Roberto Paz, e a todas as rádios aí que conectadas espalharam essa mensagem pelas regiões da Bahia, a você, ao Wilson, a toda a direção da rádio. E um abraço especial aí ao Antônio Brito, ao Euclides, ao Patrick, ao Alexandre. Estaremos aí amanhã com um grande movimento para a gente poder fazer esse culto. E quero, por fim, deixar um abraço para a Igreja Batista. Está tendo um grande evento aí. Eu participei do evento aqui em Salvador, o pastor Adelson, da Primeira Igreja Batista, ao pastor Josias, da Igreja Batista do Jequiézinho, e aos responsáveis pelo evento, desse grande evento da Bahia, baiano, com quadros nacionais, que eles possam continuar pedindo a Deus por nós, pela nossa saúde, pelo nosso presente e nosso futuro. Então, muito obrigado, estarei amanhã aí com a região, com o território Médio Judas Contas, depois eu sigo para Conquista, faço em Conquista, depois sigo para Bom Jesus da Lapa, no território de Velho Chico. Forte abraço, Wilson. Fiquem com Deus.
Obrigado aí. Falamos com o governador Jerônimo Rodrigues aqui no Sistema Paz, através da Rádio Povo de Jequié, com as demais emissoras que compõem o Sistema Paz de Comunicação.
Jornal Dinâmico News.
Aqui na Rádio Povo, a opinião do ouvinte conta.
Estará 1 milhão aqui o povo, as pessoas carentes.
Nós queremos saber o que você pensa.
O cara com o som aqui ligado, a gente doente, a gente não pode falar nada.
Estou trazendo um estilo de água antes do prazo.
É fácil interagir. É a Rádio Povo dando voz a quem mais importa. A quem mais importa.
Jornal Dinâmico News.
Olha a hora aqui na Povo FM, Feira de Santana, são 12 horas e 53 minutos. 12h53 é o Sistema Paz de Comunicação que mais cresce em todo o Brasil. E o WhatsApp do Povo liberado para você participar. Deixa eu falar aqui do Tio Tosse. Você que tá gripado, tá resfriado, tem tosse, tem alguém com tosse aí em sua casa, resfriado, gripado? Então tá na hora de tomar o Tio Tosse. O Tio Tosse é um xarope para todas as idades. O Tio Tosse você encontra nas boas farmácias. Vá hoje mesmo, cuide da sua família, não deixe faltar em sua casa o xarope Tio Tosse. Tio Tosse você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Vamos lá? A informação não para aqui na Povo. Vamos a ela mais uma vez. 12h54 chegando com mais informações desde Campos.
Os números de casos de dengue aumentaram nesse período de inverno. Estamos na época do aumento esperado de casos, de acordo com a diretora de gestão da rede própria, Verena Leal, que traz detalhes sobre os aumentos do número de casos de dengue aqui em Feira de Santana.
Então, neste momento, né, a gente espera que os eventos relacionados às arboviroses, né, os adoecimentos aí que contemplam a dengue, a chikungunya e a zika, elas aumentem, né, porque a gente tem um período sazonal que é favorável ao aparecimento de maior infestação de mosquito e, consequentemente, aumenta o número desses adoecimentos. Porém, quando a gente faz um monitoramento epidemiológico e a gente pega os dados do ano atual e compara com anos anteriores, a gente observa que, apesar do aumento do número de casos, e isso sim, claro, nos preocupa, mas a gente ainda está em uma situação endêmica, né, que não gera um alerta epidemiológico, certo? Porém, todos os esforços aqui por parte, né, da Secretaria de Saúde e ações conjuntas com demais secretarias e instituições, elas têm sido, neste momento, intensiva para que a gente realmente, cada vez mais, reduza, né, o adoecimento por essas causas.
Uhum. Em relação às ações que estão sendo realizadas, quais são as ações mais efetivas que estão sendo colocadas pela secretaria?
Sim, a gente ainda, né, reforça o cuidado preventivo, lembrando que a força-tarefa para combater as arbovirose não é especificamente do poder público, né, mas a gente tem uma grande parcela de contribuição da população que precisa realmente, né, tomar os seus cuidados nos seus quintais, com a forma que elas desprezam o lixo, para que a gente evite aí a proliferação do mosquito. A gente só reduz a doença se a gente diminuir a taxa de infestação de mosquito no nosso município. E por isso a gente precisa convocar a população para esse alerta e reduzir. Além disso, nós estamos aí insistente, né, fazendo os bloqueios, com o papel dos agentes de combate a endemias, que são importantíssimos frente a esses adoecimentos, e que eles estão nos territórios, principalmente aqueles territórios onde a gente tem, né, o monitoramento e que indica que tem maior infestação de mosquito, para que a gente evite a essa transmissão do adoecimento. Né? Então, as ações elas têm sido contínuas, inclusive finais de semana, horários oportunos, para que a gente, né, combata da melhor forma a arbovirose.
Como é que está funcionando essa questão, por exemplo, das ouvitrampas? Eu vi que tinha informação que foram colocadas em alguns locais. Como é que funciona essa armadilha?
A ouvitrampa, ela né, como você falou, é uma armadilha para o mosquito, é uma nova tecnologia que a nível mundial se utiliza tanto para o monitoramento quanto para a prevenção. Então, assim, a gente, essa armadilha é um ambiente propício, o mosquito gosta de estar nessa armadilha, tem tudo que ele gosta, água parada, é escuro, né? Então, ele é atraído para essa armadilha e ele vai lá colocar os ovinhos dele. Só que quando ele coloca os ovos, esses ovos, pela substância que tem ali, ela não eclode, né? Não gera novos mosquitos. Então, a gente impede que novos mosquitos eles venham nascer, tá? E, ao mesmo tempo, a gente consegue monitorar, porque à medida da quantidade de ovos que a gente coloca ali, a gente sabe se a gente tem mosquito fêmea, né, presente, a quantidade de mosquito que a gente tem, qual é a ação que a gente precisa fazer. Então, leva também um monitoramento. Então, é uma armadilha de controle e de monitoramento, é uma tecnologia fantástica que o município ele traz para fortalecer esse combate à arbovirose.
Em relação ao número de casos, qual é o bairro que tem maior incidência de casos?
A gente ainda tem, né, a região do Tomba, a região da Cidade Nova, que são dois bairros que chamam atenção importante, né, nessas duas áreas aí. E que a gente tem feito esse trabalho bem concentrado, né? Mas fica também um alerta para a população. Há anos, né, o bairro Tomba tem sido um gargalo em relação às arboviroses, e a gente tem investido de diversas formas para que a gente venha cada vez mais reduzir esses adoecimentos nessa população específica.
Eu acho importante também a gente falar em relação aos sintomas. Como é que as pessoas observam que estão começando esses sintomas? Qual o papel? O que é que deve fazer?
Perfeito. Os sintomas, principalmente da dengue, ele é muito clássico. Porém, hoje a gente tem uma variabilidade de sintomas, o que pode dificultar o diagnóstico. Então, eu posso ter a dor de cabeça, manchas pelo corpo, mas pode apresentar diarreia e que as pessoas podem se confundir. Então, o meu alerta é, qualquer sintoma, a gente precisa procurar uma unidade de saúde. Né? Feira de Santana hoje conta com 103 unidades de saúde e que estão à disposição, inclusive equipadas com teste rápido, certo? Para que o indivíduo ele possa chegar ali e já ser, né, ter um diagnóstico precoce do seu adoecimento. Consequentemente, a forma de tratar ela é diferente, o controle é diferente e a gente precisa que a população procure as nossas unidades. Então, toda vez que a gente fala de alerta, eu, né, gero essa reflexão. O paciente, ele sentiu qualquer coisa, ele precisa procurar. Não é ficar esperando, mas não é a dengue porque eu não estou com dor no fundo dos olhos. Não é essa forma de pensamento que nós temos que ter. Mas as unidades, elas estão preparadas para receber o paciente, inclusive com um diagnóstico lá mais rápido, né, para que a gente consiga garantir que ele também tenha um tratamento de forma precoce.
Isso também conta para as outras arboviroses, a chikungunya e a zika.
Sim, sim, com certeza, né? Elas se confundem e inclusive o diagnóstico diferencial ele é feito para que a gente garanta o tipo de arbovirose que aquele paciente ele está cometido e faça o tratamento da forma mais assertiva.
Verena, muito obrigada.
Eu que agradeço, sempre à disposição, né? Acredito que a rádio é sim, né, um veículo de comunicação para a nossa população de forma importante e aqui eu espero tocar, né, sensibilizar essa nossa comunidade para que Feira de Santana sempre esteja em bons cenários em relação à arbovirose.
Jornal, Jornal Dinâmico News.
Tá, e portanto, ouvimos Verena Leal, diretora de gestão da rede própria da Secretaria Municipal de Saúde. Os dados são os seguintes: de janeiro a 7 de julho, 1.373 notificações. Casos confirmados, 203. Essas notificações são apenas as pessoas que são notificadas, fazem o teste rápido, o teste dá positivo, mas aí precisa ser confirmado no LACEN em Salvador. Mas são dados alarmantes e ela traz aí o Tomba e a Cidade Nova como os bairros que têm maior incidência de casos de dengue.
O Deise, eu falei ontem aqui, logo na abertura do Dinâmico News, sobre essa questão, que a gente, independentemente dos dados, a gente conversa e às vezes anda pela cidade e vê muitos casos. E os próprios hospitais, as emergências estão lotadas. Muita gente com dengue em Feira de Santana, em diversos bairros. Ela fala do Tomba, não fala especificamente qual a região, porque o Tomba é um bairro muito grande, então, mas é bom ficar em alerta, não só o Tomba, não só a Cidade Nova, como a gente falou ontem, muitos bairros, aliás, todos os bairros de Feira, zona rural também, que a gente possa ter o cuidado de olhar o nosso quintal, alertar o vizinho, chamar a atenção aí do poder público, dos terrenos baldios, muita isso. Gente joga lixo, joga muito material, e isso, claro, que vai acumular água. E tem muita gente. Vá para os hospitais aí, Hospital Geral Clériston Andrade, para as UPAs e policlínicas, que você vai ver a quantidade de pessoas. Fora os hospitais privados, particulares. Tem muita gente com dengue. E mais uma vez, a gente bate nessa tecla que a dengue pode matar. Pode matar. Então tem que ter muito cuidado. E as autoridades aí de saúde, municipais, estaduais e o governo federal, tem que se unir para combater. Ontem, o próprio secretário falou aqui em relação à vacina, levar as crianças principalmente para se vacinar. Mas é um cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro. É um cuidado permanente em relação ao controle desta doença, principalmente dos mosquitos. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, desde 1h03, 1h03. A gente volta já com muita informação. Até 1h30 aqui no Dinâmico News.
Jornal, Dinâmico News.
Sistema Paz de Comunicação.
Taiocaroba, o depurativo que limpa e purifica o sangue, informa. Ouça de segunda a sexta-feira. Primeira página. Jornalismo que tem a marca da credibilidade.
Cardiocetil-Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil-Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil-Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil-Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil-Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil-Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Ouça o programa O Guardião das Sete Chaves, de segunda a sexta, das 9 às 9:30 da manhã, pela Povo FM 103,7. Ligue 75991462008. Vá com fé que o Guardião Oxóssi tem axé.
Quando você liga o rádio, nós estamos aqui para te desejar um dia maravilhoso. Seja no seu trabalho, em casa ou no carro, nós te levamos música, informação e entretenimento da melhor qualidade. A Rádio Povo FM deixa o seu dia muito melhor.
Rádio Povo FM.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Minuto Saúde.
Fix Boldo é um suplemento que auxilia no tratamento dos males do fígado. Boca amarga, tontura, prisão de ventre, gases, barriga inchada, você alivia com Fix Boldo. Fix Boldo ajuda a combater a gordura no fígado. Comeu, bebeu, exagerou, passou mal? Tome Fix Boldo. Fix Boldo você encontra nas boas farmácias. Anote, Fix Boldo.
Alegria.
Ouça de segunda a sexta, aqui na Povo, Encontro da Tarde, com boas músicas e entretenimento.
Estamos esperando seu WhatsApp.
75991552849.
WhatsApp.
Boa tarde aí todos da rádio, Berinaldo Gasubado, Exilado e todos aí que fazem esse programa maravilhoso. O Berinaldo também tem que, Desinai falou sobre limpeza aí, tem que realmente tirar aqueles carros velhos que estão ali na Barroquinha. E também a prefeitura em cima desses caras de internet também. Teve uma troca de postes ali no Santo Antônio e tá lá uma bagaceira de cabo velho lá espalhado pelo chão, que eles fazem as trocas, mas nos cabos eles deixam lá no chão jogado. Tá lá uma sujeira terrível lá no Santo Antônio dos Prazeres, não? Vamos ver isso aí, prefeitura.
Jornal, Jornal Dinâmico News.
Boa tarde, Berinaldo. Tudo bom, meu amigo? Acidente com vítima no chão na Sérgio Carneiro, agora. A vítima se encontra no chão nesse momento. O trânsito está daquele jeito.
Rádio Povo. A sua sintonia... Em primeiro lugar, em primeiro lugar.
1:08, 1:08, vítima no chão, né? Chama o SAMU aí, urgente, né? Já, não é? Pronto, ok, vamos esperar que não seja nada grave aí na Avenida Antônio Sérgio Carneiro, no bairro aí, Santo Antônio dos Prazeres. São 13:08, 1:08. Vamos ao nosso repórter J. Bezerra, tá chegando com informações. Tem mudança aí na Avenida Getúlio Vargas, na Praça dos Sapateiros, tradicional local aí de concertos, de sapatos, bolsas, onde muitos profissionais, muitas famílias ganham aí, tiram seus sustentos, e a prefeitura já tinha avisado da reforma, já tinha anunciado essa reforma, mas o pessoal foi transferido para um outro local. Quem chega com as informações é ele, J. Bezerra.
Repórter ligado na cidade. Repórter ligado na cidade.
Exatamente, como noticiamos, a tradicional Praça dos Sapateiros, também conhecida popularmente como Praça do Senadinho em Feira de Santana, passará por uma transformação completa. Localizado no canteiro central da Avenida Getúlio Vargas, em frente ao prédio da Prefeitura, a área recebeu a autorização do prefeito José Ronaldo de Carvalho para o início de uma reforma profunda e modernização de suas instalações. A execução do projeto ficará a cargo da empresa 5M Construções, vencedora do processo licitatório, com um cronograma de 120 dias para conclusão. O equipamento já está para ser transferido, mas para o outro lado da praça, onde fica o estacionamento da Prefeitura de Feira de Santana, e Daiane Santana, também conhecida como Daiane Sapateira, tem expectativa para o espaço provisório criado pela Prefeitura.
Na verdade, as expectativas a princípio é mais ou menos. Por quê? Porque, na verdade, assim, esse período de São João, a gente teve um levantamento muito grande aqui no movimento, só que agora caiu, na verdade, caiu um pouco, né? Então, o que é que acontece? A gente sabe que ir para lá, apesar de ser perto, tem alguns clientes que não querem procurar, entendeu? Tem dificuldade em procurar. Ou então acha até, pelo fato de informação, acha que se mudou para lugar longe. Mas assim, as nossas expectativas são as melhores, porque até então a gente está muito feliz em saber que, independente dessa situação que é temporária, a gente vai receber a Praça Nova, e para a gente o que mais importa agora é isso.
Esses dois equipamentos é para guardar mercadoria aí na praça? Isso?
Na verdade, no dia da reunião, o prefeito combinou com a gente que iria colocar o quê? Os todos. No caso, vai fazer a estrutura para a gente ir para lá. Essa estrutura inclui o quê? Os todos, que é a cobertura, umas bancas provisórias de madeira para a gente ir para lá. E o quê? Esses dois containers, que é justamente para a gente poder guardar nossas coisas. Porque hoje em dia o nosso maior problema aqui é justamente a quantidade de coisas que a gente tem, entendeu?
Qual tipo de serviço que é realizado na Praça do Sapateiro?
Nossos serviços são diversos, inclui tanto colocação de solado, capa fixa, zíper em bolsa, mala e outros. Praticamente a gente faz tudo hoje em dia.
A categoria está se preparando então para a mudança?
Sim, na verdade já estamos preparados, até porque então no dia da reunião foi combinado e a gente sabia que qualquer hora dessa a gente ia ter que mudar para lá, entendeu? E a gente até agradece ao prefeito, porque na verdade imaginamos que ele ia colocar a gente longe, e não, na verdade ele só fez colocar a gente daqui para lá.
Daiane, qual o trabalho que é feito, como você bem frisou, mas quanto tempo você tem trabalhando aqui na Praça Sapateiro?
Na verdade, assim, eu já vinha trabalhando aqui há 20 anos na Praça do Sapateiro, e como eu te falei, nossos serviços é diversos, inclui capa fixa, solado, zíper em bolsa, zíper em mala, entendeu? É lustre, que é o mais procurado hoje em dia. O pessoal chega, quero dar um grauzinho no meu sapato. Acaba que o grauzinho deixa o sapato totalmente novo, entendeu? E diversos serviços.
A nova praça contempla quantos sapateiros, quando entregar aqui completamente reformada?
A Praça do Sapateiro, a nova estrutura que está vindo por aí, ela tem, porque atualmente são 22 bancas, então o prefeito acrescentou mais duas. Serão 20, 24 boxes fixos.
Agradeço, o abraço da equipe da área. Pô, boa sorte.
E assim, serão 24 boxes, no caso ele acrescentou mais dois, e a gente está super feliz, porque assim, até então a gente fica numa só tem a lanchonete aqui e dispõe só de um banheiro. Então ele vai colocar, dar uma estrutura a gente com uma estrutura melhor, com banheiros femininos, masculinos, e sinceramente o que mais a gente esperava, o que mais a gente sofre aqui é por causa da cobertura. Então ele garantiu a gente que vai ter uma cobertura toda pra gente.
Então tá aí, Praça dos Sapateiros ganha espaço provisório até a conclusão das obras da reforma da praça atual. A execução do projeto fica a cargo da empresa 5M Construções, vencedora do processo licitatório, com cronograma de 120 dias para a conclusão de toda a obra. Portanto, o equipamento já está para ser transferido para o outro lado da praça, onde fica o estacionamento da prefeitura, e conversamos com Daiane Santana, também conhecida como Daiane Sapateira. E falar em Daiane Sapateira, abraçar o Dilson do Senadinho e toda a galera aí que trabalha na Praça dos Sapateiros aqui em Feira de Santana. Alô, Eric, um abraço. Obrigado aí, o Eric, sapateiro, entre outros aí, nesse exato momento, ligado no Dinâmico News. Tio Geraldo, dores no corpo, cansaço físico, desânimo, fraqueza de nervos, tome Tio Geraldo. Tio Geraldo é um suplemento que fortalece você da cabeça aos pés. Tio Geraldo em líquido ou comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tio Geraldo você encontra em todas as farmácias. Reportagem J. Bezerra.
Ouviu na Povo, é verdade.
Jornal, Jornal Dinâmico News.
Uma hora e 14 minutos, 1h14, valeu, valeu, J. Bezerra. Deixa eu falar aqui de saúde, eu quero falar para você do Taiu Caroba. O Taiu Caroba, que é o depurativo natural, que afina e purifica o sangue, melhorando a circulação. Onde tem Taiu Caroba, tem saúde, tenha certeza. Onde tem Taiu Caroba, tem saúde. Vá hoje mesmo em uma farmácia e peça o seu Taiu Caroba. Taiu Caroba, você vai encontrar nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Vá hoje mesmo, prioridade, prioridade para a sua saúde. Vá na farmácia aí, bem pertinho da sua casa, pertinho de você, e peça o Taiu Caroba. Líquido comprimidos, você encontra nas boas e nas melhores farmácias da sua cidade. Daqui a pouco vamos falar de Copa. A Argentina ontem passou sufoco, mas no final prevaleceu a experiência, a qualidade e principalmente a genialidade dele, Messi. Daqui a pouco a gente vai trazer todas as informações. A Argentina, que se classificou para as quartas de finais, a Suíça também desbancou nos pênaltis, mandou para casa a Colômbia. Todos os detalhes daqui a pouquinho no nosso programa especial Povo na Copa, 1h30 aqui na Povo. Vamos voltar ela, a Deise Campos, falando ainda sobre dengue, sobre o combate, sobre o trabalho da Secretaria de Saúde aqui em Feira de Santana. Deise Campos.
Exatamente. Sobre esse trabalho em relação à dengue, Beri, aqui em Feira de Santana a gente tem disponível as vacinas contra a dengue para crianças de 10 anos e adolescentes até 14 anos. Sobre esse assunto e esse alerta, esse chamamento, a gente ouve agora o secretário de Saúde do município, Dr. Rodrigo Matos.
Existe uma preocupação muito grande com relação à vacina contra a dengue. Dengue pode matar, dengue é uma doença que, graças a Deus, hoje a gente tem uma vacina. O Ministério da Saúde recomenda, nesse momento, o público-alvo de 10 a 14 anos. Então, eu estou falando de crianças, pré-adolescentes e adolescentes, e a gente precisa intensificar. Estamos fazendo essa busca ativa, conversando com as pessoas que já tomaram a primeira dose e precisa tomar a segunda dose, então a busca ativa com os pais, com as escolas, nas unidades de saúde. Mas fica aqui o alerta de que se você tem uma criança, um adolescente, sob sua responsabilidade, e tem entre 10 e 14 anos, procure a unidade básica de saúde.
Em relação a essa questão de vacinação também para esse público, a gente sabe que esse público é um público escolar e que o município atende. Essa vacinação também vai ser ampliada nas escolas?
Bom, a vacina contra a dengue tem alguma especificidade, que a ideia é que seja aplicada na unidade básica de saúde. Então, não existe a recomendação da gente vacinar na escola, senão a gente teria, sim, uma adesão maior. Então, a gente tem que ter o cuidado. Até quando a gente faz, assim, em outros locais, como a gente já fez no shopping center, a gente leva o médico. Fez na unidade de Bonfim, a gente leva o médico. Na escola de Bonfim, a gente leva o médico. Então, existem algumas restrições com relação à vacina contra a dengue se fazer na escola. Não quer dizer que ela não seja segura. Ela é segura, é importante destacar isso. Ela é muito segura. Mas existe essa norma técnica e a gente respeita essa norma técnica, o que acaba dificultando a gente ir, né, aumentando o número de vacinados. Mas fica aqui o apelo e não deixa de ter um trabalho intenso da Secretaria de Saúde para ampliar.
Tá aí, portanto, ouvimos o Dr. Rodrigo Matos, secretário municipal de saúde de Feira de Santana, fazendo esse alerta, um chamamento aos pais para que levem seus filhos para vacinar contra a dengue. Berinaldo.
Jornal, Jornal Dinâmico News.
1h18, 1h18. Vamos para o intervalo comercial, Alberto. A gente volta já já com mais informações daqui a pouquinho aqui na Povo FM, Feira de Santana, emissora do Sistema Paz de Comunicação.
Rádio Povo.
A sua sintonia em primeiro lugar. Em primeiro lugar.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Rádio Povo.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
A Rádio Povo FM.
Com tudo.
Depois do break vai rolar muito mais músicas.
Tiotosse é um suplemento que age como xarope à base de mel, extrato de própolis, vitamina C e zinco. Tiotosse ajuda a aumentar a imunidade do organismo, prevenindo e auxiliando no tratamento da tosse, asma, gripe, resfriados e viroses. Tiotosse possui ação anti-inflamatória, antiviral e antibacteriana, auxiliando no tratamento das dores na garganta e infecções. Tá gripado? Tem tosse? Tome Tiotosse. Tiotosse você encontra nas boas farmácias.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Tecnicamente falando, o rádio é um sistema de comunicação utilizando ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço.
Mas para nós, ele é muito mais. É o fiel companheiro nos momentos de insônia. É ele que nos deixa atento ao que rola por nossa cidade e no mundo através das informações. É o rádio que traz a mensagem de conforto, de entusiasmo, a palavra amiga na voz do comunicador. E claro, através das músicas, o rádio proporciona um momento para nos desligarmos do mundo e dos problemas e simplesmente nos transportarmos para onde nossos pensamentos desejam. O rádio é definitivamente membro da família. Tem lugar cativo nas residências porque interage com o seu ouvinte. Se é um veículo dinâmico, com credibilidade e que facilmente cria vínculo com toda pessoa, este veículo é o rádio.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Se você deseja divulgar a sua empresa, loja ou serviço da forma certa e eficaz, a fim de aumentar sua visibilidade no mercado, temos a forma correta, com valor justo e eficiência comprovada. O Sonic Studios pode te ajudar a tornar sua empresa, loja ou serviço ainda mais conhecidos. Produzimos o seu VT completo, com imagem do seu estabelecimento e jingle publicitário exclusivo. Solicite seu orçamento.
Manda um zap 75991350177.
Na Copa!
Oferecimento, Tiogenol. Tá fraco, desanimado, sentindo dores no corpo? Tome Tiogenol líquido ou comprimidos. O azulzinho que te fortalece nas boas farmácias. Sindi Petro Bahia, combativo Sindicato do Brasil, sede em Salvador e 12 subsedes no interior. O Ciclista, a maior loja de bike de Feira. Bicicleta em Feira é com a gente, Avenida Fraga Maia. Sicomércio, Sindicato do Comércio de Feira de Santana. Móveis Rústicos, é na Chácara das Margaridas. Visite nossa loja, Estrada Feira São Gonçalo, ao lado do transbordo do Tomba. Sindi Borracha, Sindicato dos Borracheiros do Estado da Bahia. Oberdan Cerqueira, presidente. Sindicato dos Bancários de Feira de Santana. Joaquim Móveis, na rua JJ Seabra, próxima à Casa de Saúde Santana. Velas Oli Silva, o maior mix de velas do Brasil. Velas de todos os tamanhos e todas as cores. Distribuidor Oli Silva Atacado Distribuidor. WhatsApp 75998645757. ACEFES, Associação Comercial de Feira de Santana. Compromisso com o comércio local.
Povo na Copa.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular.
Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo Online, 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tem pessoas que vivem na companhia de dores nas costas e deixam de fazer o que tanto gosta. Outras sofrem com torcicolos, dores reumáticas, lombares na coluna e até mesmo aquelas dores causadas pela zika e chikungunya. Todas essas dores te impedem de ter uma vida saudável. Chega de dores. Use Qualidor. Qualidor acaba com a dor, porque age direto na inflamação, devolvendo seus movimentos. Qualidor, você encontra nas melhores farmácias.
Ouça todos os sábados aqui na Povo, 6 da manhã, o programa Recordações. Os bons tempos voltaram. Oferecimento Diogenol Líquido e Comprimidos, o azulzinho que te fortalece. Tá na Povo, tá bom demais.
Em múltiplas plataformas. Você também pode ouvir a Rádio Povo pelo portal
radiopovo.com.br,
no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Rádio Povo, a rádio que mais cresce na Bahia.
Estamos esperando seu WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp
Jornal, Dinâmico News.
1h24, UE24 de volta com o Dinâmico News aqui na Povo FM Feira de Santana. É mais uma emissora do Sistema Paz de Comunicação, o que mais cresce em todo o Brasil. São 12h25 agora e a informação não para. Vamos conversar agora com o advogado Ramon Camurugi, ele que é especialista em direito administrativo e licitações. Tem uma questão aí, que é a publicidade que tem que ser dada, não é, pela administração pública, principalmente em obras. Quando tem uma obra de drenagem, pavimentação, a construção de uma escola ou de um hospital, muitas vezes as placas são colocadas e com a data de início e fim, o término da obra, também com o valor. E isso é de uma importância muito grande para nós, cidadãos. E caso não ocorra, a administração pública não faça, isso pode incorrer, inclusive, em improbidade. Mas sobre esse assunto, quem conversa com a gente e dá maiores detalhes é o advogado Ramon.
A população ela pode fiscalizar a obra, porque a obra é pública. E, no caso, os órgãos que faz a contratação, no caso, se for o município, quem tem que fiscalizar essa obra é a gestão municipal, respeitando a lei 14.133, que é a lei que versa sobre licitações públicas. Então, quando o senhor começou a falar aí sobre as placas, sobre a questão dos valores, isso é para dar publicidade, porque na administração pública a gente precisa atender alguns princípios e normas, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, a população ela pode fiscalizar a obra pública, verificar os valores, verificar se aquele andamento está de acordo com a perspectiva, o edital. Então, é importante que haja toda essa fiscalização para que não hajam tantos aditivos, que é muito comum em obras públicas, né?
Ô, doutor Ramon, quando não tem nem o início e término da obra e o valor, essa obra pode ser considerada ilegal?
Em tese, sim. O que acontece? A lei, ela fala que todos os atos, eles precisam ser públicos. Então, quando a administração pública, ela não disponibiliza no portal da transparência, ou então em placas, para a população verificar o valor daquela obra, o início daquela obra, ela pode ser considerada, depender do caso, ilícita ou ilegal. Então, é importante que a gente veja caso a caso, mas a própria administração pública, ela pode dar publicidade a essas informações através de diversos outros canais, não necessariamente através de uma placa, por exemplo. Então, a publicidade ela pode ser feita de diversas formas, para a população identificar os valores e poder também fiscalizar, porque a fiscalização de obras públicas é muito mais complexa do que a simples entrega de imobiliário, por exemplo.
Por exemplo, na obra, eu citei aqui uma obra aqui bem próxima aqui da emissora, é um bairro bem próximo do centro, que é Baraúna, uma obra grande, um investimento alto de milhões em drenagem. Essa obra, inclusive, é com recursos de empréstimo do Banco Internacional. Essa obra está sendo tocada pela Prefeitura. No caso desta obra, tem outras tantas aqui do Governo do Estado e do Governo Federal. A obra está lá, a placa. Tem o valor, até aí tudo certinho. Tem o início da obra, o prazo para o término. Caso essa obra não seja cumprido o prazo, o que é que pode acontecer? Quais as sanções que a administração pública ou a própria empresa que está executando a obra pode sofrer?
É muito comum isso, na verdade. É mais comum até do que a gente pensa. A gente verifica a obra lá, a placa, teria o início na data X e o término na data Y. Só que muitas vezes essa obra atrasa 2, 3 anos. É o caso, por exemplo, da ponte, né, de Salvador e Itaparica, até muito polêmica essa situação, onde já foi informado vários prazos para iniciar a obra, para terminar, só que nunca foi cumprido esses prazos. Então, é necessário haver a justificativa. Se no processo interno houver justificativa de atraso, como fatos, vamos dizer, de climáticos, houve uma chuva muito forte e a obra foi aí atrasada, postergada, houve falta de repasses públicos para a empresa que executa essa obra, ou a empresa no meio do caminho quebrou e teve que substituir a empresa, tudo pode ser justificado. Aquele prazo inicial ali e o término é uma perspectiva em que quando se contrata a empresa, quando realiza esse contrato, é o que estima esse término da obra. Só que no meio do caminho podem haver diversos fatores que atrasem, até mesmo aditivos. A empresa pode solicitar um aditivo, a prefeitura pode não concordar ou concordar e não repassar esses valores e a empresa paralisar essa obra. Então, é necessário haver o estudo caso a caso, mas em tese pode haver uma responsabilização da própria empresa caso ela não cumpra aquele prazo inicial. Se tudo estiver dentro do contrato, né? Tudo é feito com pacto contratual.
Estamos conversando aqui na Povo FM com o advogado Ramon Camulugi, que é especialista em direito administrativo e licitações. Doutor Ramon, como é que a população pode fiscalizar e pode denunciar essas obras no seu município? Como que também que os órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, eles podem estar atentos para isso, a população pode levar essas denúncias também para o Ministério Público?
Perfeitamente. Os principais órgãos de fiscalização são Tribunal de Contas dos Estados e Municípios, Ministério Público Estadual ou Federal e a própria Administração Pública. Né? Então, a população que verifica uma irregularidade em alguma obra ou algum serviço, às vezes tem até serviços também, né, que não são prestados à administração pública, diante desses fatos, a população pode encaminhar para a ouvidoria ou a denúncia, tem um e-mail específico de cada órgão, esse parecer, esse relatório, registros fotográficos, para poder fazer com que aquele órgão cumpra o que está escrito no contrato. Porque antes desse contrato, ela é feita uma licitação. Essa licitação, ela é vencida por uma empresa e essa empresa, no final desse processo, ela é contratada. Ela é feita a concorrência, todos aqueles trâmites de menor preço ou técnica em preço. Aí, no final, ela é contratada. Depois disso, ela precisa necessariamente cumprir todas as cláusulas daquele contrato inicial. Caso haja um descumprimento ou um retardo ou qualquer outro fator que não esteja nesse pacto contratual, a população, diante dessas evidências, ela pode encaminhar para os órgãos de fiscalização para que haja uma fiscalização efetiva naquela obra ou naquele serviço.
Doutor Ramon Camurugi, tem uma lei que muita gente não tem conhecimento. A população, o cidadão, a cidadã, que é a lei de acesso à informação. Qualquer pessoa, qualquer cidadã pode chegar até a administração pública e solicitar informação em relação a qualquer obra ou qualquer serviço, qualquer ato da administração pública, seja ela municipal, estadual ou federal?
Gazumbá, é observação importantíssima. Qualquer cidadão, ele pode, diante de fatos ou da omissão dessas informações, solicitar essas informações através do portal da transparência. Muitas vezes, a própria prefeitura, ela disponibiliza essas informações no seu portal interno, dando transparência e publicidade àquela operação contratual. Só que muitas prefeituras que não disponibilizam isso, o cidadão, ele pode se direcionar à prefeitura e falar: eu quero saber como está o andamento dessa obra, como estão os repasses públicos dessa obra, se existe alguma emenda parlamentar. Hoje é muito comum a gente ver isso, né? Emenda PIX. O deputado federal mandou uma emenda para o município para execução de uma obra de esgotamento sanitário. Pronto. Pegou aquela emenda, aquele recurso, verifica o contrato, verifica a empresa que está executando aquela obra,